of Zion. Tudo bem? Vocês estão animados com o que Deus está fazendo aqui? Cara, eu tô meio maluco ainda com o que Deus está fazendo hoje. Quem aqui recebeu algo de Deus nessa noite? Você recebeu algo? Eu já tô sem voz, né? Engraçado que eu vou pregar agora e eu já tô quase sem voz nenhuma. Mas, cara, Deus está fazendo algo poderoso aqui. O Matheus estava falando aqui e uma coisa é certa, cara. Deus está fazendo algo poderoso aqui. A gente estava cantando essa canção e essa canção fala sobre termos sede de Deus. E o tema que vamos falar hoje também fala um pouco sobre termos fome de Deus. Eu creio que Deus está colocando cada vez mais na gente fome. Ele quer que a gente tenha sede, que a gente tenha desejo, que a gente tenha anseio de estar na presença dEle. E Ele está derramando de uma forma poderosa. E Ele quer que a gente se entregue mais. Eu, antes de começar, eu queria fazer uma oração com você. Mas eu queria te convidar a levantar suas mãos como se você estivesse entregando algo para Deus e recebendo algo. Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo nesse lugar, nós adoramos o Seu santo, santo, santo nome, Jesus. Não tem nada melhor do que a Tua presença. Nada é mais prazeroso, nada é mais valioso, nada é melhor do que estar nesse lugar, Jesus. É o lugar da Tua presença. Nós Te adoramos e nós Te entregamos nesse momento o nosso coração, Jesus. Fala conosco de maneira poderosa, a Tua palavra ela é real, a Tua palavra é viva, e que a Tua palavra possa ministrar aos nossos corações nessa noite. Que nada possa impedir o Senhor de falar aquilo que o Senhor deseja conosco. Te entregamos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, e nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Cara, tô muito ansioso e muito animado para falar do tema de hoje. É algo que o Senhor já tem compartilhado e ministrado ao meu coração tem quase um ano. Então Ele tem falado muito comigo sobre esse assunto. Então já tem um tempinho que eu quero falar sobre isso. Se você está perto de mim, provavelmente você já me ouviu falar muito sobre isso com você, bem provável. Mas é um assunto que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Então quando Deus fala algo com a gente quer falar com alguém. A gente compartilha aquilo que Deus tem falado conosco com outra pessoa. E o assunto que a gente vai falar hoje literalmente tem a ver com a pedra de hoje, que é a pedra do poder. Então, falar sobre jejum e oração são disciplinas espirituais, disciplinas que a gente tem que ter na nossa vida com Deus, tem a ver com falar de poder de Deus. E eu queria trazer essa mensagem para você nessa noite em três momentos. O primeiro momento a gente vai falar sobre como o jejum e a oração têm que estar presentes na nossa vida. É a forma deles estarem presentes na nossa vida. No segundo momento, quero falar com você sobre jejum, o que é, e sobre o que ele transforma dentro da nossa vida. O poder de Deus que ele traz dentro de nós e o poder que ele vai levar através da nossa vida. E no final, no terceiro momento, eu quero falar com você sobre uma oração que transforma o nosso coração. Como a oração transforma o nosso coração para viver mais profundidade com Deus. E aí eu queria fazer uma analogia com você, que eu fazia com um amigo meu alguns anos atrás. E a gente falava que a vida com Deus era como se fosse um BO. E não é um boletim de ocorrência, mas que a nossa vida com Deus era movida por Bíblia e oração. E eu usava uma analogia com ele, que era como se fosse um avião, que vai alçar voo. O avião ele tem duas asas para que ele possa voar, senão ele não voa. E as nossas asas com a vida com Deus, o nosso avião, é como se fosse a Bíblia e a oração. E aí foi passando um tempo, foram passando alguns anos, o Senhor trouxe um pouco mais de maturidade para mim, compartilhou algumas coisas a mais, eu entendi que não era cada asa não era uma oração e a outra a Bíblia, mas que uma asa era a oração e a outra asa era o jejum. E o centro, o corpo do avião era a Bíblia. E por que eu quero compartilhar isso com você? Porque hoje a gente vai falar disso. Eu creio que o Senhor quer te levar a voar, o Senhor quer te colocar em lugares mais altos, só que o avião ele não simplesmente sai do chão e começa a voar por voar. O avião, ele sai do chão para voar e chegar a um destino. O avião que levanta a voo, ele tem um destino final. E o Senhor tem um propósito, tem um destino para a sua vida. Ele quer te colocar em um lugar, te levar de um lugar e fazer com que você chegue a outro lugar. Ele quer que no meio dessa caminhada você alcance pessoas, você leve Jesus para outras pessoas. E através da Bíblia, através do jejum e da oração, as asas do avião vão estar eficazes para chegar no destino final. E é disso que a gente vai falar nessa noite. E eu queria que você pudesse estar abrindo aí a sua Bíblia. A gente vai ler o texto em Mateus 17, A gente vai ler do versículo 14 até o versículo 21. O texto fala assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Algumas versões falam: imediatamente ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aqui, cara, é um texto engraçado, porque Jesus, antes desse texto, ele estava no monte, que a gente ouve a história e é o que a gente chama de Monte da Transfiguração. É o momento que a face de Jesus, ela resplandece. Deus fala com ele, com Jesus e três discípulos que estavam com ele naquele monte. E Deus vem de uma maneira poderosa. A presença de Deus vem sobre aqueles discípulos, sobre Jesus ali de uma maneira poderosa. E Deus sai, e Jesus sai de um momento cheio da presença de Deus. Ele desce o monte. E a primeira coisa que acontece é que vem um homem para cima dele trazendo um problema. E além de trazer um problema, ele ainda fala assim: ó, eu trouxe o meu filho que está doente, que está com vários problemas. E naquela época eles não tinham tanto estudo. E a gente vê hoje por relatos, quando a gente vai estudar nesse texto, a gente vê que o que o menino tinha era basicamente uma epilepsia. Só que na situação tinha uma possessão demoníaca ali também. Então, o pai chega para eles e fala assim: cara, eu trouxe meu filho para esses discípulos e seus discípulos não expulsaram, não conseguiram expulsar o demônio. E ele não foi curado. E aí Jesus fala algumas coisas para todo mundo que está ali e simplesmente Jesus vira e repreende aquele demônio, repreende o demônio que está no menino e o menino na hora é curado. Então Jesus cura o menino, só que passa um tempo, os discípulos chamam Jesus em particular e falam: Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio que estava nesse menino? O que aconteceu? Porque a gente tem o Espírito Santo, a gente tem o poder de Deus em nós. Por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E o Senhor simplesmente chegou e expulsou. E aí Jesus fala: cara, falta fé para vocês, a fé de vocês é pequena. Só que aí no final do texto, Jesus vira para eles e fala assim: mas esta espécie, esse demônio, ele só sai com jejum e oração. E aqui tem uma chave, cara, extremamente importante para a nossa vida com Deus, se a gente quer viver em algo ainda mais profundo com Deus. Porque se a gente olha para esse texto, em que momento que a gente leu aqui, a gente vê Jesus jejuando ou orando? Pelo menos aqui, não tem nada falando que Jesus jejuou ou orou. Se a gente volta alguns versículos, talvez um capítulo ou mais, a gente não vê Jesus jejuando nem orando. Então, como é que ele fala para os discípulos que aquele demônio só sai com jejum e oração se ele não estava fazendo isso? Tinha alguma coisa na vida de Jesus, na forma que ele vivia a vida dele, que era diferente. E a chave aqui que Deus quer trazer para a gente é que, para que a gente viva algumas coisas mais profundas com Deus, a gente precisa de uma vida habitual de jejum e oração. Jesus tinha uma vida constante. Jesus não orou ou jejuou naquele momento específico para que o demônio fosse expulso. Mas Jesus vivia uma vida de constante jejum e oração. A vida de Jesus, as semanas de Jesus, o dia a dia deles era baseado em viver jejum e oração. E quando a gente vive jejum e oração de forma constante, de forma habitual na nossa vida, uma chave é virada dentro de nós. E algumas coisas começam a acontecer, ou algumas coisas deixam de acontecer. Porque Deus traz alguns alertas para a nossa vida. Eu queria trazer um primeiro para você. Quando a gente começa a viver uma vida de jejum e oração constante, quando isso vira algo regular na nossa vida, tem algo que talvez hoje você esteja vivendo alguns problemas na sua vida, alguns problemas que estão acontecendo, eles se perdurem, eles talvez estejam demorando para parar de acontecer na sua vida, porque você não tem vivido uma vida em constante jejum e oração. Talvez alguns problemas que acontecem hoje na sua vida estejam já acontecendo há semanas, há meses, Porque você não tem buscado a Deus com tanta profundidade como Ele pede. Porque você não tem buscado com tanta intensidade como Ele pede para você. Não quer dizer que todos os problemas da sua vida aconteçam por isso. Porque você talvez continue acontecendo por conta disso. Mas alguns problemas continuam acontecendo porque a gente não tem tido uma vida tão intensa de oração e jejum com Deus. Aqui a gente vê que o pai, ele traz o filho para os discípulos ali naquele momento. E os discípulos não conseguem expulsar o demônio. E tinham 9 discípulos naquele momento. Então imagina uma filhinha de discípulo tentando expulsar, orou, nada acontece. Vem outro, nada acontece. Vem outro e o problema continua, 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 continua. Porque eles não estavam preparados, eles não estavam vivendo em tanta profundidade, mesmo estando do lado de Jesus. Mas eles não estavam vivendo a profundidade que Jesus queria deles. Então, alguns problemas continuaram acontecendo. E talvez seja isso que tenha acontecido com você. Um outro ponto é, quando a gente vive uma vida em constante jejum e oração, uma sensibilidade e urgência com o problema do próximo é gerado dentro de nós. Quando a gente tem essa vida mais intensa dessa forma, uma sensibilidade e urgência com o próximo é gerado. É o que acontece aqui com Jesus. Jesus estava no monte orando, estava no monte buscando, tendo um encontro poderoso com o Pai. Hoje em dia eu vejo muita gente falando por aí que ele estava no Shaba. Não sei se você já ouviu isso, mas não entendo. Mas o que, que acontece? Jesus estava na presença, Jesus estava cheio de Deus. E ele desce do monte e a primeira coisa que acontece para ele é problema. A primeira coisa que vem para Jesus é um problema. Já chegam jogando o problema para cima dele. E quando você começa a viver uma vida em constante jejum e oração, você não vai chegar mais na tua escola e aquela pessoa que chega toda hora reclamando com você, que chega toda hora trazendo um problema para você, você não vai olhar, mano, que cara chato, que menina chata. Mas você vai lá, cara, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Como é que eu posso te ouvir melhor? Você começa a ter mais compaixão pelas pessoas. A presença de Deus começa a tomar conta de você, que você começa a amar as pessoas que estão à sua volta de uma forma ainda maior. Você não só olha para alguém como um problema. Você não chega no seu trabalho e aquela amiga sua que chegou com um problema porque talvez não tenha dormido direito, brigou com o marido. Você não vai só, cara, eu quero só trabalhar, você está aqui falando comigo, você vai ouvi-la. Você vai falar, cara, o que, que eu posso fazer para cuidar de você? Você para de olhar só para o seu coração. Você para de olhar só para você, pensar na sua vida. Você fala assim, o que, que Deus quer que eu faça nessa terra? Por que, que o Senhor me colocou nesse trabalho? Por que, que o Senhor me colocou nessa escola? Por que, que o Senhor me colocou dentro da minha casa? Você começa a ter mais sensibilidade e urgência com a pessoa que está do seu lado. Talvez você dentro de casa não esteja tendo tanta compaixão com os seus pais. Você não está ouvindo direito. O seu coração não está sensível àquilo que Deus está querendo colocar na sua frente. Às vezes Deus está falando, cara, cuida dos seus pais mais. Ajuda mais os seus pais. E a gente está com falta de sensibilidade. Um terceiro ponto é, e cara, para mim esse é um dos mais importantes. Quando a gente começa a viver uma vida de constante jejum e oração, de um hábito mais frequente, o Espírito Santo ele começa a se mover de maneira ainda mais poderosa na nossa vida. Você começa a crescer. À medida que você começa a crescer em oração, à medida que você começa a crescer em jejum, o Espírito Santo ele vai se mover de uma maneira ainda mais poderosa na sua vida. O que acontece é que você começa a ver moveres de cura acontecendo, você começa a ver profecias sendo liberadas, você libera profecias de Deus para alguém, não é profetadas, mas você começa a liberar profecias na vida de alguém, você começa a liberar palavras de conhecimento, palavras de sabedoria na vida de alguém. Você vai chegar na tua escola, quando você chegar e olhar um amigo seu, ao invés de você só simplesmente chegar e dar um oi, Deus vai falar assim, ó, ele passou por um problema com os pais nessa noite. Vá lá e ora com ele. Quando você chegar na sua escola e tiver uma amiga do seu lado, Deus vai falar, ó, ela brigou com a mãe essa noite. Vá lá e ora pela vida dela. Você vai chegar no teu trabalho e vai falar, ó, ela brigou com o marido essa noite. Vá lá e conversa com ela. Vê se ela precisa de alguma coisa. Deus vai começar a liberar palavras para você. Por quê? Você está se movendo em jejum e oração. E aí o Espírito Santo que está dentro de você começa a se mover mais. Os discípulos tentaram expulsar um demônio. Tentaram viver mais do poder de Deus. Só que eles não estavam indo num nível mais profundo. E cara, a gente está vivendo algo especial aqui. A gente está vivendo algo poderoso com Deus. Deus está derramando. Só que eu sempre falo isso, cara. Deus não quer derramar só aqui. Ele derrama aqui para derramar na sua vida. Mas quando você sai por aquela porta, você tem que derramar de Deus lá fora. Só que para você continuar derramando de Deus lá fora, em casa você precisa fazer alguma coisa. Porque o seu balde enche aqui. Quando você chega aqui no culto, seu balde enche. Aí vem domingo, talvez você nem venha no culto domingo. E aí o balde começa a esvaziar. Chega segunda-feira, esvazia mais um pouquinho. Quarta, já esvaziou quase tudo. Aí tu tem célula. Na quinta ou na quarta-feira, enche mais um pouquinho. Mas e aí? Você vai viver de enche, para, enche, para. Se todos os dias você tem acesso dentro do seu quarto ao Senhor que enche o teu balde, por que que você vai deixar isso longe? E cara, entenda algo. O Senhor não te chamou para ser apenas um crente. O Senhor não te chamou para vir sentar no culto. O Senhor não te chamou para ir na célula e sentar na célula. O Senhor te chamou para fazer algo e fazer transformação nessa terra. A gente fez uma analogia aqui no início. Analogia de quê? Você é um avião. E Deus quer levantar você em voo para que você chegue ao seu destino final. Você está nessa terra por um propósito. Deus tem uma missão para a sua vida, tem um propósito para você. Ele quer te usar em lugares específicos. Só que se a gente não vive tudo que Deus tem para a gente, se a gente não entra na profundidade de Deus, em jejum, em oração, a gente não vive tudo que Deus tem para a gente. Deus quer te levar a lugares específicos. Eu creio que nessa noite o Senhor ministrou sobre pessoas aqui, sobre situações que elas precisavam ir mais profundo. A gente estava orando aqui com o Matoso, cara, e Deus revelou coisas para pessoas nessa noite. Só que o que Deus revelou, a resposta que você deu para Deus, você precisa falar todos os dias: Deus, o que eu faço mais? Como eu posso buscar mais o Senhor para chegar nesse lugar? E aí tem algo interessante, que quando a gente vive jejum e oração, a gente vê que todos os avivamentos que aconteceram na história vieram de lugares e pessoas que viveram jejum e oração. Algumas semanas atrás, a gente falou muito aqui sobre Asbury, né? E a questão não é se é avivamento, se não é, se foi, se não foi. Mas uma coisa é certa. Tudo que aconteceu lá em Asbury certamente veio de pessoas, de uma igreja, de um povo que estava jejuando e orando. Tudo que aconteceu lá não veio simplesmente porque naquela quarta-feira de culto o pastor jejuou e orou. Aquilo aconteceu porque aquela igreja, aquele povo que estava ali, eles já viviam frequentemente jejuando e orando. Com frequência, nas últimas semanas, nos últimos meses, eles viviam em jejum e oração, buscando a Deus. Jejum e oração, buscando a Deus. E chegou um momento que Deus falou: hoje eu vou derramar um mover diferente. Hoje eu vou entregar algo diferente para vocês. Mas eles viviam uma vida em constante jejum e oração. Quase todos os avivamentos da história, se não todos, aconteceram exatamente dessa forma. E eu queria até trazer um relato para você de um avivalista, que era até o nome do cachorro do Gui, que é Charles Finney. Ele foi um avivalista em 1850, mais ou menos, lá nos Estados Unidos. Ele foi precursor de um avivamento que aconteceu em Nova York. E, cara, olha que bizarro. Em 1857, teve um avivamento em Nova York. E durante 8 semanas, então durante 2 meses, 500 mil pessoas aceitaram a Jesus através da pregação de Charles Finney. Imagina a gente aqui, durante 8 cultos, durante 2 meses... passarem mais de 500 mil pessoas aqui, 500 mil pessoas aceitarem a Jesus, porque o evangelho está sendo pregado nesse lugar. Já seria algo surreal. Imagina isso, Deus usar a vida de um homem para levar 500 mil pessoas a conhecerem a Jesus. Isso porque era um homem que vivia isso. E aí tem um relato que falaram sobre a vida dele, né? Que fala assim: quando o poder da sua pregação parecia estar diminuído, ele passava vários dias em oração e jejum até que o espírito da oração voltasse e a sua pregação estivesse mais uma vez ungida com poder. Ele reconhecia que o poder da sua pregação estava relacionado aos períodos habituais de oração com jejum. E aqui o próprio Finney escreve, olha o que ele escreve: eu também era levado a um estado de grande insatisfação com a minha própria falta de estabilidade na fé e no amor. E tem algo legal, que um homem que levou 500 mil pessoas a Cristo também passava por instabilidade na fé. Pessoas passam por instabilidade na fé. Só que olha o que ele faz quando ele passa por momentos de dificuldade. Olha o que ele fala: frequentemente eu me sentia fraco na presença de tentações e frequentemente eu necessitava de dias de jejum e oração e de passar tempo revisando a minha própria vida religiosa. Cara, isso traz pra gente de que a gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por momentos difíceis de tentação, de cair em pecado, mas quando a gente chega em momentos dessa forma, a gente precisa buscar a fonte inesgotável que é Jesus. Essa fonte que está sendo derramada nesse lugar. Finney vivia isso. Quando ele via que a pregação dele não estava com o poder que Deus queria derramar, ele falava, eu preciso jejuar mais, eu preciso orar mais, eu preciso ir mais profundo no meu relacionamento com Deus para que eu seja renovado, para que o balde encha de novo. Cara, deixa eu falar algo para você. Youth Zion, a gente está falando muito de avivamento aqui. A igreja tem pregado sobre isso. Só que se a gente quer viver um avivamento aqui, se a gente quer viver um avivamento no Recreio, na Taquara, em Vargem, a gente precisa ir mais profundo. A gente precisa viver mais jejum, mais oração. A gente precisa viver intensidade com Deus. A gente tem que parar de errar e jejuar só quando está chegando o retiro. Ah não, vai ter retiro, vamos jejuar. Ah não, tem conferência, vamos jejuar na conferência. A gente tem que viver uma vida em constante jejum. A gente tem que parar de orar só quando alguém está com problema. Só quando seu amigo fala, pô cara, tô com um problema lá em casa, ora por mim. A gente tem que parar de orar só pela comida na hora do almoço e passar tempo orando com Deus. O Senhor quer fazer algo diferente, cara, na nossa geração. O Senhor está fazendo algo diferente aqui. Mas para que a gente viva ainda mais, o Senhor está falando, jejua e ora. Me busca mais, tem algo mais profundo. E aí eu quero entrar com você no segundo momento, que a gente vai falar um pouquinho sobre jejum, especificamente. Porque talvez você não ouça muito sobre jejum. E a gente tem o costume de não falar muito sobre isso. E às vezes a gente nem sabe fazer. Talvez você fale, tá, mas tem que jejuar, ok, mas como é que eu faço? E antes eu queria fazer uma pergunta, é para você me responder mesmo. Como é que você fica quando você está com fome? Fala aí, como é que você fica quando você está com muita fome? Estressado? Como é que você fica? Estressado, enjoado, impaciente, fraco. Tá, estressado, impaciente, provavelmente você fica meio emburrado, com a cara feia. Você não fica bem, talvez você fique meio chato. Ficar com fome é ruim pra caramba, não é? É muito ruim. Mas aí eu queria te fazer uma outra pergunta, você não precisa me responder. Você tem tido fome de Deus? E aí eu queria te fazer outra pergunta. Como você fica quando você tem fome de Deus? Como é que você fica quando você, durante a sua semana inteira, você não abre a Bíblia uma vez? Você fica irritado? Poxa, não abri a Bíblia? Ou simplesmente passa? Como é que você fica durante a sua semana quando você só ora na hora do almoço? Ou porque quando você senta com seus pais, eles falam, vamos orar. E você, durante o resto da semana, você não ora. Como é que você fica quando você só ora na hora de dormir e fala, Deus, obrigado pelo dia, amém? Você sente fome de Deus? Porque eu creio, cara, que hoje o Senhor quer trazer um alerta pra gente, para que a gente viva com fome, com sede dele. O Senhor quer mais da gente, cara. Tem um homem que fala um pouco sobre jejum, ele fala uma frase interessante, ele fala assim, o jejum ajuda a expressar, a aprofundar e confirmar a resolução de que estamos prontos a sacrificar qualquer coisa, até mesmo nós mesmos, para alcançarmos o que estamos buscando para o reino de Deus. Então, olha o que ele está falando. Cara, o jejum, quando você vive jejum, ele te ajuda a alcançar o que o Senhor quer. Quando você faz jejum, talvez você faça jejum porque você quer alguma coisa, porque você quer uma resposta. Fala, Deus, qual faculdade que eu faço? Deus, vou fazer jejum porque eu quero saber qual faculdade que eu vou. Quero fazer jejum porque eu quero saber se essa menina é certa ou não. Jesus está falando pra gente assim, cara, você não tem que fazer jejum só para ter uma resposta. Você tem que fazer jejum para saber assim, Deus, qual é a faculdade que o Senhor quer para mim? Você tem que fazer jejum para falar assim, Deus, qual é a pessoa que o Senhor quer ao meu lado? Deus, o que o Senhor quer que eu faça naquela escola, naquela faculdade? Porque o Senhor tem algo para fazer. E aí eu vou pontuar rapidamente com você o que é jejum e como você pode fazer, porque talvez você fique assim, tá, não sei fazer. E a Bíblia tem alguns diversos relatos e descrições pra gente disso. E eu creio que o Senhor está incomodando seu coração e a partir de hoje você vai falar assim, cara, eu vou jejuar mais, eu vou fazer mais jejum. E eu quero te ajudar com isso. Na Bíblia ela fala de vários momentos de duração de jejum. Então na Bíblia relata pra gente que tem jejum de um dia, 3 dias, 7 dias, 21 e 40 dias. São os relatos que tem pra gente. Só que se você não faz jejum, nunca fez jejum, não faz de 5 dias, depois você vai passar mal e você vai falar, eu ouvi na pregação que eu tinha que fazer jejum de 5 dias, e você vai passar mal. Mas tira um alimento, tira uma refeição. Então, pô, quero fazer jejum, beleza. Cara, tira o almoço, tira o café, tira a janta. E conforme você for fazendo isso com frequência, conforme as semanas forem passando, os meses forem passando, você começa a aumentar esse tempo e fala, cara, eu vou jejuar mais. Eu vou ter mais disciplina. Eu quero passar mais tempo em jejum. Um outro ponto é, como fazer, né? A Bíblia relata que tem jejum total, que foi um jejum que 2 pessoas têm de relatos que fizeram, que foi Jesus e Moisés, e durou 40 dias. Geralmente esse a gente não faz, porque você tira a água e a gente não fica mais de 3 dias sem água. Então geralmente é de uma forma muito sobrenatural que isso acontece. Tem um jejum parcial, que é quando a gente, provavelmente você já ouviu o jejum de Daniel de legumes. Então é um jejum que você tira só alguns alimentos específicos e você continua comendo algumas outras coisas. Geralmente é quando você faz isso por um período maior de tempo. E tem um jejum que eu vou chamar de normal, que é o que você vai fazer, que é o que a gente tem que fazer normalmente. Que a gente vai simplesmente tirar a refeição e vai continuar bebendo água. E aí tem gente que fala, ah, pode beber isso, pode beber aquilo. Acho que a questão é, ah, posso tomar um copo de refrigerante? A questão não é se pode ou se não pode, a questão é, tem que fazer jejum, cara. A Bíblia está falando pra gente, então eu não posso ficar preso em, ah, pode isso, pode não aquilo, posso beber isso aqui, posso, não posso. Cara, jejua, começa a buscar mais a Deus, tenha mais fome. E aí, talvez você pergunte, tá, mas por que que eu tenho que fazer jejum? E aí o motivo principal pra mim, tá num texto que eu vou ler com vocês, e é porque Jesus falou. Esse aqui é o único motivo que precisaria ter pra você jejuar. Jesus falou pra você fazer jejum. Se Jesus falou para eu fazer alguma coisa, por que que eu não faço? E aí a Bíblia em Mateus 9, 14, 15 fala assim. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus. Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu. Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. O que que Jesus está falando? Ele falou, cara, enquanto os discípulos estavam comigo, enquanto vocês estavam comigo, eu estava com vocês, vocês não precisavam jejuar. Mas teve um dia que eu fui tirado de vocês. Eu fui e fiquei ao lado do Pai. E até que eu venha, a gente canta aqui, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o Senhor está falando isso para a gente. Até que eu volte, até que eu venha buscar a minha igreja, vocês têm que jejuar. Foi algo que Jesus colocou para a nossa vida. E cara, tudo que Jesus fala para mim, eu tenho que falar, cara, por que que eu não vou fazer? Se Jesus fala, cara, é o melhor para a minha vida. Então eu vou buscar fazer isso com mais intensidade. Outro motivo, cara, a gente vê homens da Bíblia, e diversos homens da história jejuando. Paulo fala algo pra gente em uma das suas cartas para algumas igrejas. Ele fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E tem um livro que Paulo fala que ele foi um dos caras que mais jejuava. Então se Paulo fala que ele jejua e que ele era imitador de Cristo e eu tenho que ser imitador de Paulo como ele era de Cristo, por que que eu não vou jejuar? E talvez o motivo mais importante para mim, depois de Jesus ter falado, é que se eu tenho fome de Deus... Eu fiz uma pergunta para vocês. Você tem fome de Deus, cara? Você chegou aqui com fome, com sede? A gente cantou isso agora. Se você tem fome de Deus, eu vou falar, cara, eu preciso fazer tudo o que for possível para conhecer mais a Jesus. Se eu tenho fome de Deus, o que está ao meu alcance para eu alcançar mais Jesus? Se eu tenho fome de Deus, eu vou falar, eu preciso fazer isso aqui? Tá, eu vou fazer porque eu quero mais de Deus. Se eu tenho fome de Deus, eu tenho que ir na célula, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que me envolver mais, eu vou buscar mais. Se eu tenho fome de Deus, a palavra dele está cheia de palavras poderosas. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia e lê algum versículo, você está lendo a palavra de Deus para a sua vida. Então, se ler a palavra me traz mais de Deus, eu vou buscar ler a Bíblia porque eu quero mais do Senhor. Porque eu tenho prazer em estar com Deus. E cara, se eu jejuar, eu vou ter mais de Deus. Eu vou ter mais profundidade com Deus. O meu relacionamento com Deus muda. E aí eu queria trazer alguns relatos para você do que eu vivi tenho vivido nos últimos meses com Deus em relação a jejum. Porque o Senhor, desde o ano passado, começou a me incomodar muito sobre isso. Ele começou a ministrar no meu coração e falou, cara, você precisa jejuar mais. Você não tem jejuado. E eu não tinha costume de jejuar. Eu fazia exatamente isso, cara. Eu jejuava quando tinha um retiro, quando tinha uma conferência, quando a gente ia ter um evento específico na igreja e todo mundo falava assim, ó, vamos fazer um jejum? Aí eu ia lá e jejuava, às vezes jejuava meio mal também. E aí o Senhor começou a incomodar, falou, cara, começa a fazer isso com frequência. E depois que eu comecei a fazer isso, algumas coisas foram mudando na minha vida. O meu relacionamento com Deus foi mudando. A forma que eu vivia com Ele foi mudando. E uma coisa que aconteceu foi que a minha sensibilidade com Deus começou a aumentar drasticamente. Isso foi uma coisa que eu percebi muito rápido. Eu comecei a fazer jejum, cara, e a minha sensibilidade com Deus começou a aumentar. Eu sentia a presença de Deus de uma forma muito mais sensível, muito mais palpável. Eu não sentia Deus só quando eu vinha no culto, cara. Eu não sentia Deus só quando eu estava colocando um louvor. Às vezes eu estava no carro, indo para algum lugar, e Deus vinha e me tocava de forma poderosa. Às vezes eu estava na rua e o Senhor vinha e falava comigo, porque o Senhor começa a ficar mais palpável. Uma outra coisa é que isso traz intimidade com Deus. Quando você começa a jejuar mais, você começa a ter mais intimidade com Deus. E se você tem mais intimidade com Deus, você começa a ser mais apaixonado por Ele. Você começa a amar mais a Deus, você fala, cara, eu preciso de mais. Eu quero mais, eu quero conhecer mais você. E um dos pontos mais importantes que eu vivi com isso foi que quando eu comecei a jejuar com mais frequência, eu comecei a viver e ter mais força e resistência para resistir a tentações. Eu não só, não é que era na força do meu braço, mas quando eu estava jejuando, eu falava, Deus, toma a minha vida, toma completamente tudo que eu sou. E o Senhor começou a me dar mais resistência, mais força para viver aquilo que Ele tinha para mim. E eu resistia a tentações, resistia a pecados. Não é que nunca mais você vai cair em pecado, mas o Senhor vai te fortalecer e o seu relacionamento com Ele vai aumentar ainda mais. E eu já estou caminhando para o final com você, se a banda quiser até pode subir. Mas tem algo que, cara, me incomoda muito. Quando eu estava pensando nessa mensagem, o Senhor estava falando comigo. E eu fiquei assim, cara, por que que a gente não jejua mais? Eu fiquei pensando, cara, por que que a gente não fala tanto sobre jejum? O que que acontece para a gente não falar sobre jejum à nossa volta? Porque a gente vem para cá e a gente ouve sobre oração, a gente ouve sobre arrependimento, a gente lê a palavra e quando vem jejum a gente meio que ignora. Por que que a gente não fala, não ouve sobre jejum? E uma coisa que eu percebi muito é porque a gente não gosta de ouvir e de falar sobre aquilo que incomoda. Porque não é confortável. Eu fiz uma pergunta para você e falei, como é que vocês ficam quando vocês estão com fome? E a gente fala irritado, estressado, cansado, emburrado. E o jejum é isso, incomoda a sua carne. Um dos pontos principais que o jejum é essencial na nossa vida é porque você está falando assim, a minha carne não importa. Eu vou massacrar a minha carne porque eu quero mais de Jesus. Eu vou massacrar a minha carne porque eu preciso buscar mais a Deus. E quando eu estou jejuando, eu estou falando, Deus, o alimento não importa. O alimento me dá vida, às vezes me dá alegria, mas o que vale mais é a Tua presença. O que vale mais é buscar o Senhor, é me encher da Sua presença. E quando você vive uma vida em constante jejum, isso muda. É engraçado que quando eu comecei a fazer isso com mais frequência, o dia do jejum geralmente é um dos dias mais especiais da minha semana. O dia que eu faço jejum é um dos dias que eu estou melhor e eu estou mais feliz. Porque eu comecei a ter prazer em fazer jejum. Eu não faço mais porque eu fico com fome e irritado. Mas quando eu estou fazendo jejum, eu sei, cara, a presença de Deus está aqui. E aí quando eu sinto fome, eu lembro, caraca, eu vou orar. Quando eu sinto fome no meio do jejum, eu falo, eu preciso de mais do Senhor, Deus. Muda o meu coração. Me ajuda a resistir àquele pecado. Me ajuda a resistir àquela tentação. E aí isso começa a mexer com o meu coração, cara. Eu começo a ser transformado e a minha carne vai sendo esmagada. Vai sendo esmagada. Porque se você alimentar todo dia a sua carne, quando você quiser não cair em um pecado, não tem como. Você todo dia alimenta a sua carne. Mas se você começa a alimentar o Espírito, você começa a alimentar aquilo que vai te trazer mais de Deus, quando vier uma tentação, você vai estar muito mais forte. E eu quero entrar no terceiro momento com você. Mas eu queria falar algo com você de... Há um estilo de vida, cara, de alguém que quer viver mais de Deus. E o Senhor quer trazer isso para a gente nessa noite. Há um estilo de vida de alguém que quer viver profundidade com Deus. Que quer viver tudo que Deus está derramando na nossa juventude. Eu tenho uma tatuagem que eu fiz de um versículo que eu amo, cara. Que é Levítico 6, versículo 12 e o 13. E fala assim... Que a chama tinha que se manter acesa no altar. E toda manhã o sacerdote colocava lenha no altar. Ele arrumava o holocausto e ele queimava gordura no altar. Esse versículo fala sobre isso. Então o sacerdote todos os dias, o homem de Deus todos os dias ia lá no altar. Ele colocava lenha, ele arrumava aquele holocausto, a lenha ali, e ele queimava a gordura naquele altar que estava pegando fogo. E aí eu ia perguntar, mas nem precisa... Creio que todo mundo ama churrasco, né? Churrasco é de Deus, amém. No churrasco sempre tem um cara que sabe acender churrasqueira, não sou eu. Então, quando tem um churrasco, sempre tem alguém lá que ama acender churrasqueira e vai lá. E aí o cara começa a colocar carvão dentro da churrasqueira. Só que quando você coloca o carvão, a lenha, não pega fogo sozinho, né? Eu coloquei o carvão, pelo menos até hoje, eu não sei. Não tem nenhum carvão que acenda sozinho. Pelo menos eu não acho que tenha. Mas eu coloco o carvão ali. E aí aquela pessoa que sabe acender, ela vai lá, ela começa a arrumar, parece que o cara faz uma casinha, sabe? Ele faz uma casinha, ele pega um papel, enrola, bota ali dentro, bota um pão com óleo, tem de tudo. Mas ele começa a arrumar e aquilo começa a queimar e virar uma brasa, começa a pegar fogo. E aí vem aquela coisa linda, maravilhosa, daquela peça de picanha de Deus, com aquela capa de gordura, e aí ele coloca aquilo na churrasqueira quente, só faz aquele tsss. Aleluia, né? A igreja tá glorificando de pé. E aí você coloca aquela capa de gordura ali pra baixo. E não sei se você já percebeu, mas quando aquela gordura começa a escorrer, o que, que começa a acontecer quando pega no fogo? Começa a queimar muito mais, né? Começa a pegar fogo. Aquela gordura aquece e faz com que as chamas fiquem ainda maiores. E é exatamente isso que tá acontecendo nesse texto. Coloca lenha no altar todo dia. Eu arrumo o holocausto e ele começa a pegar fogo. E eu queimo a gordura para que aquela chama fique ainda maior. O Senhor quer uma vida da gente assim, que todos os dias eu começo a arrumar o holocausto, eu abro a minha Bíblia. Eu passo tempo em oração. Eu começo a jejuar mais. E a gordura vai sendo queimada. E a minha carne vai sendo amassada. E a minha vida vai sendo transformada, mas a chama começa a queimar mais. Só que se eu parar de colocar gordura... Se eu parar de orar, se eu parar de ler a Bíblia, se eu parar de jejuar, a chama vai baixando e o carvão vai indo embora. O Senhor quer da gente viver uma vida queimando por Ele. O Senhor quer que a gente viva a vida em chamas, queimando de amor para pregar o Evangelho aonde for. O jejum é uma dessas coisas. Só que a outra coisa é oração. Quando a gente vive uma vida profunda de oração, alguma coisa acontece dentro de nós. Eu queria ler um texto pra você que é lindo, cara, e fala sobre isso. É Salmos 84:10. Eu até achei que esse texto era de Davi e o autor é desconhecido. Mas eu amo, tinha uma música antiga sobre esse texto e ela é linda. E fala assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Esse texto tá falando, cara, um dia na presença do Senhor vale mais do que mil em qualquer outro lugar. Um dia na presença de Deus vale muito mais do que o meu dinheiro. Um dia na presença de Deus vale mais do que mil dias tendo dinheiro, tendo trabalho, tendo amigos. Um dia diante da presença de Deus vale mais do que tudo. Isso é uma oração de um autor desconhecido da Bíblia. Mas esse autor tinha algo diferente. Quando eu li isso, eu falei, esse cara conhece um lugar diferente. Quando eu li isso, eu falei, cara, qual é o lugar com Deus que esse cara conhece? Qual é o nível de profundidade em oração que esse cara tem para poder falar assim, um dia com Deus vale mais do que qualquer outra coisa na minha vida? Qual que é o nível de profundidade em oração que a gente tem que viver para poder falar isso? Esse cara conhecia um lugar diferente. Para ele escrever esse salmo e diversos outros que foram escritos, ele tinha que conhecer Jesus de uma forma profunda. Ele tinha que ter uma oração constante e profunda com Deus. Quando a gente lê esse texto, esse autor mostra pra gente que quando a gente vive uma vida em constante oração com Deus, Quando a oração começa a não ser mais só aquela oração que você faz para dormir, mas quando você chega em casa, você fala: cara, eu posso estar cansado, eu posso ter que estudar, eu posso ter que fazer isso ou aquilo, mas eu vou passar tempo em oração, buscando a Deus, me comprometendo para ir além com o Senhor. O nosso coração, ele é transformado. A gente não consegue mais olhar para a vida só: o que eu quero fazer? Qual que é a minha vontade? Mas quando você vive essa constância com Deus, você começa a falar assim: o que eu preciso fazer a mais para viver mais de Deus? Você não começa a olhar só assim: cara, o que eu quero para mim? O que eu quero para minha faculdade? Você começa: Deus, o que o Senhor quer para minha vida? O que eu preciso fazer, Deus, para cumprir a Tua vontade para mim? Tem algo que nesse texto, cara, que é lindo, porque a gente vê a vida de um homem que se relaciona com Deus. E, cara, uma das coisas que Deus mais quer com você é se relacionar. Deus, ele quer se relacionar com você. Ele quer viver uma vida de parceria com você. Eu quero te fazer uma analogia que talvez mostre um pouco como Deus quer se relacionar com você, como ele quer que você coloque ele na sua vida. Porque às vezes a gente quer fazer tudo no nosso braço e a gente esquece de buscar a Deus e fala: Deus, me ajuda nisso. Se esquece de orar e fala: Deus, me ajuda nisso aqui, porque eu não estou conseguindo sozinho. Deus quer viver essa vida com você de parceria. Ele quer ser seu parceiro, ele quer ser seu amigo, ele quer ser seu pai. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estou vivendo algo com a minha noiva, com a Fernanda, quando eu, às vezes, fazer alguma coisa sozinho vai ser até um pouco mais fácil. Talvez quando eu for fazer algo sozinho na minha vida vai ser até mais afetivo. Mas eu amo tanto a presença dela que eu falo: cara, eu vou chamar ela para fazer. Amor, você pode fazer aquilo comigo junto? Vamos fazer junto? Porque é muito mais prazeroso. Porque é muito melhor. Fica muito mais gostoso de fazer. E é assim que Deus quer com você. Porque Ele sabe que quando você coloca Ele na sua vida, quando você começa a orar e fala: Deus, eu quero você na minha vida, é muito mais prazeroso. É muito melhor. Ele sabe que se for depender do seu braço, não vai dar certo. E Ele fala: me coloca na sua vida. Começa a orar e fala: Deus, eu quero mais de você. Deus, me ajuda a fazer isso. Deus, me ajuda a decidir qual é a faculdade. Deus, me ajuda a decidir se eu mudo de empresa ou não. Deus, me ajuda a decidir se eu mudo de casa ou se eu não mudo. Porque quando a gente coloca o Senhor para ser o foco, para ser nosso parceiro, a coisa é diferente. A nossa vida tem muito mais valor. E aí, cara, a oração nos leva a ser mais apaixonados pelo Senhor. Quando você ora, eu tava conversando agora há pouco com um amigo, eu falei: cara, às vezes é difícil orar. Quem é que tem dificuldade de passar, às vezes, 5 minutos em oração? Eu tenho. Eu imagino que sim. É difícil. Às vezes é difícil passar tempo em oração. Só que conforme você faz isso com mais regularidade, com mais tempo, você começa a... Enquanto você ora, você fala: cara, Deus é lindo. Cara, Deus é maravilhoso. Jesus é lindo, cara. Não tem outro igual. Ele é um nome sobre todo nome. Ele é o Rei dos Reis. A gente está nesse lugar na presença de Jesus. Agora há pouco a gente estava cantando sobre Ele, adorando a Ele. Não tem nada, cara, que fique de pé diante da presença de Deus. Você crê nisso, cara? Não tem nada que fique de pé diante da presença de Deus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. A presença de Deus, cara, é tão poderosa que ela começa a transformar a gente por dentro. Ela começa a mudar o nosso coração. E aí a gente começa a falar: Deus, cara, não tem nada melhor. Eu quero você. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais da sua presença. E a gente começa a se apaixonar mais quando a gente passa a ter tempo e mais tempo em oração com Ele. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos. A gente vai cantar uma canção rapidamente, só o refrão dela. Eu queria que enquanto você ouve o refrão dessa canção, você começasse a olhar para a sua vida e falar: como tem sido meu relacionamento com Deus? Qual tem sido a profundidade do meu relacionamento com o Senhor? Porque quando a gente ora mais, cara, quando a gente jejua mais, a gente vive uma vida mais intensa com Deus. A nossa paixão e a nossa fome por Jesus, ela aumenta. E essa música fala sobre a presença de Deus, que ela é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa. E que você comece a olhar na sua vida, durante essa canção, o que tem sido mais valioso que o Senhor na sua vida.
presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres.
O Senhor quer algo da gente, cara, para que a gente possa realmente falar: Deus, a tua presença vale mais do que tudo. Para que a gente possa chegar nesse nível de falar: Deus, a tua presença vale mais do que tudo. Há compromissos a serem feitos na nossa vida. Eu creio que hoje o Senhor quer te levar a se comprometer e se posicionar ainda mais com Ele. Para você falar: Deus, como a gente leu nesse texto de Salmos, o Senhor, Ele quer que você não só leia esse texto de Salmos, mas Ele quer que o seu coração fale: Deus, um dia nos teus átrios vale mais que mil. Ele quer que o seu coração clame: Deus, um dia nos teus átrios, um dia na tua presença vale mais que o dinheiro, vale mais do que a fama, vale mais que os meus prazeres. O Senhor quer um compromisso de você nessa noite. O que você pode fazer mais para viver plenamente a presença dEle? Poder falar isso: Deus, a minha vida eu considero perda. A minha vida não vale mais do que a tua presença, do que fazer o que o Senhor quer para mim. Eu creio que o Senhor quer te desafiar nessa noite. E Ele quer fazer dois desafios para você. Eu vou fazer dois apelos nesse momento. O primeiro é para você que chegou aqui, ouviu sobre jejum, sobre oração, e você falou: cara, eu não tenho vivido tudo que eu tenho para viver com Deus. Eu não tenho buscado a profundidade que Deus quer de mim. Eu não tenho deixado meu balde cheio a semana inteira. Eu não tenho jejuado. Eu não tenho orado tanto quanto eu poderia, nem quanto eu deveria. E o Senhor está te incomodando e falando: eu quero mais você, eu quero te levar para um lugar mais profundo. O primeiro desafio de Deus para você é esse. Se você está olhando para a sua vida hoje, você fala: cara, eu preciso mais de Jesus, eu quero mais de Jesus, eu quero mais de Jesus. Eu queria te convidar a levantar a sua mão e falar: Deus, eu quero mais de você. Amém, amém. Deus te abençoe. Amém, amém. E faça esse compromisso se você realmente for fazer esse compromisso. Eu sou o primeiro a levantar a mão junto com você. Porque durante esse tempo que eu estava preparando essa mensagem, o que o Senhor incomodou muito meu coração foi: Daniel, você precisa orar mais. Você precisa parar de dar desculpa e orar mais. Você precisa orar mais, mesmo quando você está cansado. Mesmo quando você fala que não tem tempo, tem que orar mais. Eu quero mais profundidade de você. E o Senhor quer mais profundidade de você nessa noite. E o segundo apelo que eu quero fazer para você, o Senhor me incomodou muito durante essa semana sobre isso, cara. Que a gente está falando aqui e cantando agora sobre a presença de Deus. E tem pessoas que estão vindo no culto, que estão servindo no culto, que talvez estivessem lá no batismo hoje de manhã ajudando, envolvidos, mas estão vivendo como João escreve lá na igreja de Éfeso e fala assim: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Tem pessoas que chegaram aqui, o Senhor está me incomodando muito nesse sentido. Tem pessoas que chegaram aqui e estão vindo na igreja, servindo, envolvidas, vão na célula, mas se esqueceram do que é a real presença de Jesus. Que não tem vivido mais no lugar da doce presença de Jesus. Que não estão mais conseguindo cantar isso: Deus, a minha vida eu considero perda. A tua presença vale mais. E o Senhor quer te trazer para perto. O Senhor quer te trazer ao primeiro amor de novo. A buscar Ele, a ansiar e amar a presença de Deus. E o segundo apelo é para você que ouviu isso e falou: cara, eu não tenho vivido isso. Eu não estou vivendo mais o meu primeiro amor. Eu estou longe do primeiro amor. Eu estou vindo, eu estou servindo, mas eu não estou mais amando a Deus como eu amava antes. Se você está olhando para a sua vida, para o seu coração, dessa maneira. Eu queria te convidar a levantar sua mão e falar: Deus, eu quero voltar para esse lugar da tua presença. Amém. Amém, amém. Deus te abençoe. Amém, lá atrás. Amém. Amém. O Senhor quer te levar, cara, para um nível mais profundo. É difícil a gente falar de disciplina, de jejum e oração, porque às vezes a gente não é disciplinado. Mas quando o Senhor fala na palavra dEle, na Bíblia, para que a gente ore, para que a gente jejue, é porque Ele fala assim: eu tenho um lugar melhor para você. Eu tenho um lugar mais profundo para você viver. Você que levantou a mão, eu quero te desafiar a vir aqui à frente. Talvez seja um pouquinho apertado, mas a gente vai empurrar as cadeiras. Mas você que levantou a sua mão, sendo porque você quer se comprometer mais com Deus nessa noite, ou simplesmente porque você falou: cara, eu não tenho vivido mais o primeiro amor, mas eu quero voltar para esse lugar. Eu quero te desafiar a vir aqui à frente. Vão ter pessoas que vão te abraçar, que vão orar por você, e eu estou aqui na frente com você. Eu sou o primeiro que tem que vir aqui na frente, porque eu falei: cara, eu preciso orar mais, eu preciso me comprometer mais com Deus, eu preciso me entregar mais. Então, se você levantou a sua mão, vem aqui à frente. Eu quero orar com você e pela sua vida também. Vão ter pessoas que vão vir aqui, vão vir líderes, e orar pela sua vida.